DW. Jornal da Noite.
Boa noite. No julgamento das dívidas ocultas, Gregório Leão fecha-se em copas e alega segredo de Estado.
As questões operacionais que eu me refiro são estritamente segredo do Estado e não é neste fórum que eu vou falar.
José Domingos oficializa candidatura à presidência do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. E na Guiné-Bissau, boicote dos técnicos de saúde é para continuar, garante o NTG.
Se não houver acordo, continuaremos a nossa. Inclusive, hoje já demos entrada no prévio integrado. Desta vez já mudamos a estratégia, que será de 3 em 3 dias por semana.
Ainda neste jornal, olhamos para as eleições parlamentares alemãs, que determinaram a vitória do Partido Social Democrata. São estes os destaques que passamos a desenvolver já a seguir neste jornal, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. Em mais um dia de julgamento das dívidas ocultas, o antigo diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISE, disse em tribunal que não pode responder a algumas perguntas por se tratar de segredos de Estado. Gregório Leão garantiu não saber como o Correu Teófilo Nhangumele entrou em projeto da Zona Económica Exclusiva, sem ser quadro do SISE. O correspondente em Maputo, Romeu da Silva, acompanha o julgamento das dívidas ocultas.
O antigo diretor da Secreta Moçambicana negou em tribunal responder algumas perguntas, alegadamente procurou risco de revelar segredos do Estado. Gregório Leão é tido como o esteio da concepção e materialização do Sistema Integrado de Monitoria e Proteção que visava a preservação da Zona Econômica Exclusiva. Leão, chamado a explicar por que os valores envolvidos no projeto da Zona Econômica Exclusiva superam de 302 milhões de dólares para 622 milhões de dólares, explicou.
Que eu sei de uma forma genérica, sem pormenor, porque, como eu disse, eu preferia que o próprio diretor da inteligência econômica respondesse, havia de dar, mas eu sei que havia questões operacionais que era preciso tomar em consideração. Então foi nessa base que o orçamento teve que subir. E as questões operacionais que eu me refiro são estritamente segredo do Estado e não é neste fórum que eu vou falar.
O Ministério Público confrontou o réu com factos que constam do relatório da CROL, uma empresa que fez auditoria às dívidas ocultas, ao qual Gregório Leão foi inquirido, respondeu que não podia dar informações a estranhos.
Vocês não são de interrogados por estrangeiros, por instituições internas, porque aqui há uma informação classificada, confidencial. O que é que eu vou entregar à CROL? Informação nossa, classificada. Este assunto foi discutido em reuniões fechadas. Não seria eu a dar informação?
O réu Gregório Leão negou em sede de tribunal ter autorizado a presença do outro réu, Teófilo Nhangumele, no encontro do comando conjunto que era liderado pelo ex-ministro da Defesa, Felipe Nhusi, o ex-presidente da República. Leão disse que foi um engano a presença do réu Nhangumele na reunião do comando, que estava sob a égide do Ministério da Defesa de Moçambique e não sabe quem o convidou.
Foi um erro, foi um engano. Eu não sabia, ninguém sabia, mas pronto, acreditamos que fosse quadro daquelas empresas ou então da nossa instituição. Depois de apurarmos, é que foi convidado. Eu falei com toda para dizer ao senhor. Percebi depois que tinham relações de trabalho durante muito tempo, portanto, eu não
o
conheço.
O que fiz foi, tinha ou não conhecimento?
Pode dizer, não tinha.
E é por isso, faço-lhe essa pergunta, porque tem sustentação.
Tá bom, posso ouvir.
O réu participou, existe abundante prova nesse sentido.
Recorde-se que Nhangumele, durante o seu interrogatório, identificou-se como sendo o ponto de contacto entre a Privinvest e a parte moçambicana que estava interessada no projeto, mas Gregório Leão disse que nunca abordou este assunto com Nhangumele.
Neste processo, Teófilo, nunca abordei o assunto relacionado com este projeto com o Teófilo. Em nenhum momento, desde que fiquei diretor-geral do SISE, nunca me encontrei com o Teófilo. Em que momento eu havia de abordar assuntos delicados do comando conjunto com o Teófilo? Se no comando conjunto nós tínhamos uma hierarquia, se fosse do SISE, ainda podia responder. Mas a nível do comando conjunto, eu não posso responder. Tínhamos uma hierarquia e nós respeitamos as hierarquias como são.
Até o fecho desta matéria, o interrogatório ao antigo homem forte do SISE prosseguia e o próprio juiz teria alertado que a sessão deste dia iria levar mais tempo. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Como avalia a prestação em tribunal do arguído Gregório Leão, antigo diretor-geral do CISE? Foi a pergunta que hoje lançamos aos nossos ouvintes. Abdoulaye Kandé diz que faz uma avaliação péssima e intolerável, porque esta postura mostra que ele foi instruído para não prestar nenhuma declaração perante o juiz. Voltaremos com mais comentários mais à frente neste jornal. Participe no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O plano de reconstrução da província de Cabo Delgado, em Moçambique, aprovado na última semana pelo governo, está orçado em 300 milhões de dólares, anunciou hoje o primeiro-ministro. Carlos Agostinho do Rosário referiu que algumas medidas estão em andamento, como a assistência em bens alimentares e outros, incluindo kits de abrigo para populações dos distritos de Kisanga, Nangade, Macomia, Palma e Mocimboa da Praia, além de uma retoma gradual do pagamento do subsídio social básico. Ainda em Moçambique, o Centro para Democracia e Desenvolvimento defende a divulgação dos acordos assinados entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o presidente do Ruanda, Paul Kagame, no âmbito da visita que efetuou a Moçambique na última semana. Para a ONG, o secretismo em volta das decisões importantes com o regime de Kigali acontece numa altura em que não está claro qual o preço que Moçambique terá de pagar pela intervenção militar do Ruanda na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. A taxa de desemprego estimada para Moçambique desceu de 20,7% em 2014-2015 para 17,5% em 2019-2020, de acordo com os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística. Maputo Província e Maputo Cidade registam as mais elevadas taxas de desemprego no país, com taxas acima dos 30%. Já a província da Zambézia tem a percentagem mais baixa de desemprego, na ordem dos 10,7%. O governo angolano está preocupado com o aumento de mortes por Covid-19 que se vem verificando nas últimas semanas, superior aos óbitos por malária. Francisco Furtado, ministro de Estado, considerou a situação bastante alarmante no país e salientou a necessidade de serem tomadas medidas para alterar o quadro. No decorrer da última semana, Angola chegou a registrar num dia 26 mortes, um número mais alto desde o início da pandemia. O candidato a presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, afirmou que pretende ser um árbitro imparcial do jogo político e que, se for eleito, quer trabalhar em cooperação estratégica com o governo. O candidato assume a recuperação da pandemia como principal prioridade e tem como outro dos objetivos alargar as reuniões semanais com o governo, também à oposição, para alargar a discussão e construir pontes.
DW Deutsche Welle.
José Domingos, atual secretário-geral do MDM, a segunda maior força da oposição moçambicana, submeteu esta segunda-feira na Delegação Política Providencial de Sofala a sua candidatura ao cargo de presidente do partido. Domingos é o segundo candidato a formalizar a vontade de concorrer para dirigir o Movimento Democrático de Moçambique depois da morte de David Simango. Arsénio Sebastião traz os pormenores.
A candidatura de José Domingos acontece 3 dias antes do fecho do prazo de submissão, um processo iniciado em junho pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM. O deputado Silvério Rongwane era o único candidato até então. A candidatura de José Domingos é suportada por um grupo de membros e simpatizantes do MDM, grupo este liderado por Elias Mpuiri, mandatário da candidatura. Mpuiri está confiante na vitória de José Domingos, que lidera o partido desde fevereiro, quando morreu o David Simango.
Nós estamos confiantes, até porque, como vocês podem ver, estou a sair calor, estou a suar de felicidade. Então, nós estamos confiantes, vamos ganhar.
Por sua vez, o candidato à sucessão de Davis Simango, momentos depois da submissão de candidatura, também mostrou-se confiante na vitória.
Estou feliz porque, mais uma vez, os membros do partido que querem o bem do partido voltaram a confiar-me para a candidatura à sucessão do engenheiro Davis Simango.
Até agora, estão na disputa Silvério Rongoane e José Domingos, mas sabe-se, no entanto, que Lutero Simango, irmão do falecido presidente Davis Simango, também pretende apresentar a sua candidatura nos próximos dias. No entanto, Elias Mpuir apontou a dedo a alguns potenciais candidatos que, no seu entender, não carregam consigo a simpatia dos membros do MDM e que, segundo ele, apresentam outros impedimentos, e cita Lutero Simango, que é apontado como membro e presidente do Partido de Conservação Nacional, PCN.
Ele é presidente do PCN até agora. Concorrer para ficar presidente do MDM é complicado.
Diante da lacuna deixada por Davis Simango, o seio do partido registrou um sinal de divisão e troca de acusações entre as alas que apoiam os potenciais candidatos, mas o porta-voz do MDM, Sandy Carmona, assegurou estar tudo dentro do controle.
Temos que referenciar que há trabalho intenso por parte do próprio secretariado-geral do partido para amainar os ânimos dos membros.
O secretário-geral do MDM e candidato à liderança, José Domingos, garante perdão e reconciliação entre os correligionários, mesmo os derrotados.
Em relação ao que se espera, muita união, perdoaremos a todos.
A eleição do novo presidente do MDM, terceira maior força política moçambicana, surge na sequência do falecimento do seu presidente e fundador, Davis Mbepo Simango. A votação decorrerá durante o terceiro congresso do partido, agendado para princípios de dezembro, na cidade da Beira. Da Beira para a DW, Arsênio Sebastião.
O boicote de técnicos que tem paralisado o setor da saúde na Guiné-Bissau dura há uma semana e é para continuar, pelo menos, até o dia 30 deste mês. A garantia é dada por Júlio Mendonça, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, em entrevista à DW. Mendonça avançou ainda que o sindicato já deu entrada num novo pré-aviso de greve que assumirá nova estratégia. O sindicalista começa por fazer um ponto de situação da greve.
Continuamos na nossa posição. A greve ainda está de pé até dia 30 deste mês. Significa que apenas nos serviços essenciais da saúde estão-se a verificar serviço mínimo. Na semana passada tinha havido uma radicalização, tendo em conta o próprio comportamento do governo, associado com as declarações do Presidente da República, que para nós não passam de declarações e que não têm enquadramento constitucional, porque o Presidente da República não é chefe do governo. Foi ele quem anda a incentivar a situação arbitrária do próprio Executivo, mas neste momento já elaboraram um novo plano de prestação de serviço mínimo. Está-se a verificar em todo o centro do país.
Esperavam esta segunda-feira um novo encontro com o governo guineense, mas tal não aconteceu.
O ministro da Função Pública tinha contactado de manhã, dando conta de que certeza poderão chamar no período da tarde ou amanhã de manhã, porque estão a finalizar certos assuntos ali com o presidente da comissão do governo. Mas até este momento não recebi nenhuma informação contrária. Significa que ainda não convocaram. Estamos à espera que nos tragam uma resposta satisfatória, porque já tinha havido uma calendarização do cumprimento daqueles pontos alcançados. É isso que estamos à espera. Se não convocarem, nós continuamos saindo na nossa posição.
Quais são as vossas expectativas relativamente a esse encontro?
Já tinha havido um pré-acordo e faltava apenas que o primeiro-ministro assinasse e ordenasse o cumprimento dos pontos acordados. Surpreendentemente, ouvimos a primeira ligação do Presidente da República pôr em causa todo o trabalho que já tínhamos conquistado com o Executivo. Nessa luta, o importante para nós é a dignificação daquele que presta serviço ao Estado da Guiné. Não podemos continuar a ser explorado por essa classe política a benefício de certo grupo de pessoas e o povo a morrer de fome.
E caso não haja entendimento, ponderam prosseguir com a paralisação?
Se não houver acordo, continuaremos. Inclusive, hoje, já demos entrada no novo prévio da greve. Desta vez, já mudamos a estratégia, que será de 3 em 3 dias por semana. Todas as estruturas sindicais já têm conhecimento disso e vamos organizar e mobilizar os servidores públicos para encararmos essa luta dessa forma.
Como é que encara as declarações de Umaro Sissoko Embaló, que compara o boicote a um ato de terrorismo?
Acho que na Guiné já habituamos a ouvir a declaração do presidente desse tipo, que não tem enquadramento nenhum. Porque para nós, os principais terroristas são os governantes. Porque se tivesse havido canalizações de recursos financeiros para o centro de hospitais e criar condições materiais para que os centros já funcionem em condições condignas, não teremos mortes nos hospitais. Independentemente dessas greves, já tinha havido mortes e continua a haver mortes nos hospitais por falta de investimento sério do executivo do governo no sistema de saúde. Temos o nosso foco e vamos continuar com ele. Lutar para conquistar a dignidade do povo guineense. Não preocupamos com esse discurso.
Ouvimos uma entrevista com Júlio Mendonça, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG. No dia a seguir às eleições parlamentares alemãs, foram divulgados os resultados oficiais preliminares que confirmam a vitória do Partido Social Democrata, com 25,7% dos votos. Em segundo lugar, a CDU, com 24,1% dos votos, e os Verdes, em terceiro, com 14,8%. Mas a disputa pela cadeira de chanceler da Alemanha parece estar longe do fim. Os dois partidos, mais à frente, querem liderar uma coligação com os Verdes e o Partido dos Liberais, como nos conta a nossa correspondente em Berlim, Cristiana Vieira Teixeira.
O candidato a chanceler do SPD, Olaf Scholz, disse que espera iniciar as negociações de uma coligação para a formação do governo o mais rápido possível.
Para nós é muito claro que daraus um Auftrag.
É claro para nós que temos um mandato para tentar formar um governo composto pelos partidos que venceram as eleições. O SPD, que ganhou muitos votos, os Verdes e o FDP. Vamos tentar trabalhar juntos nisso.
A
CDU, partido da chanceler Angela Merkel, obteve o segundo lugar na votação. O seu candidato a chanceler Armin Laschet admitiu a derrota, mas não abre mão das negociações para uma coligação também com os Verdes e o FDP.
Nenhum partido pode derivar um mandato claro para governar a partir desse resultado, nem nós, nem o SPD. A presidência da CDU está de acordo que nos coloquemos disponíveis para negociações para uma coligação jamaica.
A vitória do SPD foi reconhecida pelo partido Os Verdes, que ficou em terceiro na votação. O partido indicou, no entanto, que a sua agenda climática será a principal condição para apoiar uma coligação. A duração das negociações para uma coligação governamental é ilimitada. No âmbito internacional, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, felicitou Olaf Scholz pela vitória, destacando que a UE precisa de um parceiro forte e fiável em Berlim. Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
DW Notícias.
As operações militares do Ruanda em Moçambique e na República Centro-Africana refletem uma estratégia de política externa destinada a assegurar os interesses do país a longo prazo, considera o Institute for Security Studies. Os dois destacamentos militares mostram que o Ruanda tem capacidade para operar em países com os quais não partilha fronteiras e que Kigali tem a capacidade diplomática de intermediar acordos transacionais com países africanos. O Tribunal Penal Internacional vai assumir as investigações sobre o movimento Talibã e sobre o Estado Islâmico no Afeganistão, uma vez que a organização não pode esperar investigações locais genuínas e eficazes depois da tomada de poder pelos talibãs. Entretanto, hoje, o embaixador do Afeganistão na ONU pediu a retirada do seu país da lista de membros da organização que iriam discursar esta segunda-feira, o último dia do debate da Assembleia Geral Anual. O governo do Sudão do Sul disse hoje estar a ser vítima de uma campanha internacional contra si, na sequência de um relatório das Nações Unidas, e que só os habitantes do país podem pedir contas ao executivo. Segundo a ONU, mais de 73 milhões de dólares foram desviados dos cofres públicos do Sudão do Sul desde 2018 para benefício pessoal de responsáveis do governo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta ao nosso Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos como avalia a prestação em tribunal do arguído Gregório Leão, antigo diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Lafo Baldé diz avaliação negativa devido a não querer colaborar com a justiça. Disse que não tinham nem informação da viagem efetuada para a Alemanha. Cabe à justiça fazer o seu trabalho. Marcelino José João diz que esses patrões não vão falar a verdade, uma vez que o país está nas mãos deles e o povo a sofrer. Assim pomos um ponto final neste jornal. A atualidade informativa regressa amanhã de manhã. Até lá, boa noite e bom descanso.